Voltamos a apresentar Ponto de Vista.
Estamos de volta com o programa Ponto de Vista sobre maioridade penal. E eu converso hoje com Mário Volpe, coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes no Brasil, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Bom, doutor Mário, o senhor estava falando então sobre essa questão do sistema de recuperação dos adolescentes e também sobre o que a gente poderia chamar de espetacularização das infrações cometidas por adolescentes. Agora, há também uma acusação que é feita de que maiores utilizam adolescentes para a prática de crimes. O senhor acredita que há uma necessidade de se endurecer a legislação para aumentar as penas de quem se utiliza dessa prática?
Já existem algumas propostas no sentido de... E já existe até a previsão de aliciamento de menores para o cometimento de crimes.
Sim, mas endurecer.
E existe também propostas para o endurecimento dessas medidas, né? É um campo, mas veja, ninguém nunca dimensionou isso. Quantos são os adolescentes que assumiram delitos cometidos por adultos, forçados por esses adultos em função da pena deles ser menor? Isso é sempre uma tese que aparece, mas o Brasil não dispõe de nenhum estudo de criminologia que mostre se isso acontece efetivamente. Existem evidências de que isso acontece, existem...
Há denúncias, por exemplo, na região de fronteira com a Bolívia, de que adolescentes são utilizados no tráfico de drogas e que, inclusive, em algumas cidades, quando eles completam 18 anos, são descartados pelas quadrilhas, né, pelos traficantes, e aí não estavam na escola, não têm o que fazer e acabam entrando na criminalidade também, já maiores de idade. Então, assim, essa é uma das realidades.
Não, existe. Nós temos acompanhado, o fato existe. O que a gente não sabe é o tamanho desse fato. O país nunca fez um estudo muito sério que pudesse identificar exatamente se são 10 mil, 30 mil, se é a metade dos que estão, se é 10%, porque eu estou falando de um detalhe que parece um detalhe, mas é muito importante a gente, ao querer discutir uma política, nós queremos criminalizar todos os adolescentes brasileiros em função da prática de 30 mil. Quer dizer, nós precisamos dimensionar melhor esse problema. Nós temos 21 milhões de adolescentes no Brasil. A maioria absoluta deles estuda, muitos deles estudam e trabalham. Os adolescentes brasileiros são muito responsáveis. Eles ajudam a sua família, a sua renda.
São menos de 100 mil que estão no sistema.
E nós estamos falando de 100 mil que tem uma dificuldade de integração social, que tem problemas de comportamento, que tem uma série de desafios que precisam ser enfrentados. Mas nós não podemos, então, criar uma lei que vai colocar nesse universo dos 100 mil os 21 milhões de adolescentes que estão aí fazendo arte, fazendo música, estudando, alegrando suas famílias, né, representando um grande potencial para a sociedade brasileira. Então, ao reduzir a discussão da violência ao tema da idade penal, nós estamos projetando sobre a adolescência uma responsabilidade que não é deles. Não são os adolescentes que estão perturbando a paz dos brasileiros, né? Nós precisamos de políticas de segurança pública que entrem nesse tema que você trouxe, do aliciamento, dos adultos que usam de crianças e de adolescentes para praticar delitos. Talvez seja uma solução agravar a pena desses adultos, né? Eu acho que é um caminho importante de você saber que se você cometeu um delito e ele teve a participação de um adolescente, você vai duplicar a sua pena, por exemplo. São medidas que podem ser adotadas.
Você vai responder por ele, por você e
por ele. Por você e por ele. Quer dizer, nós podemos isso para... Mas veja bem, esse tema, a gente precisaria dimensioná-lo para saber, assim, nós estamos tratando de quanto.
Agora, nós estávamos falando do maior que se utiliza do adolescente para a prática de crimes. Agora, e o maior responsável pelo adolescente? Aquele que deveria ter educado, dado as condições para o crescimento equilibrado daquele jovem. Como ele é tratado e como ele deveria ser tratado, na opinião do senhor?
O sistema socioeducativo prevê um trabalho com as famílias.
Né? Tem sido feito?
Tem. Eu acho que nós temos experiências boas, experiências ruins, como tudo no Brasil. Mas há muitos programas, especialmente os programas em meio aberto, como Liberdade Assistida, Prestação de Serviços à Comunidade, esses trabalhos em que a família é envolvida, porque muitas vezes, né, em alguns casos de prática de delitos por adolescentes, a própria família está num contexto de prática de delitos. Então é muito difícil você fazer o trabalho que alguns chamam de ressocialização desse adolescente, quando o contexto em que ele está envolvido empurra esse garoto para a prática, ou essa menina para a prática de um delito. Então, o trabalho com família é muito importante, porque muitas vezes o trabalho com a família não é só de prevenção do delito. O trabalho com a família é de dar condições básicas para que ela possa ter uma alimentação decente, uma moradia decente, e que ela possa entender o seu papel de ajudar aquele adolescente a fazer uma ruptura com a prática dos delitos. Né? Esse é um trabalho complexo, por isso que o atendimento socioeducativo, ele trabalha com a multidisciplinariedade. Nós temos profissionais de educação, profissionais de saúde, do campo da psicologia, da pedagogia, que vão organizar um conjunto de atividades que façam com que aquele adolescente ele volte para a escola, se ele já estiver em idade de trabalhar, ele possa encontrar um emprego que ajude na renda da família, que ele possa adquirir habilidades para o mundo do trabalho, uma profissionalização. Então, esse deve ser o foco da ressocialização. A pena, né, quando as pessoas falam em agravar a pena, não vai resolver o problema desse menino. É preciso uma concentração de serviços para melhorar as condições de vida dele e da sua família.
Este é o Ponto de Vista sobre Maioridade Penal, uma produção da Rádio e da TV Câmara, e eu converso com Mário Volpe, coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes no Brasil, do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Agora, doutor Mário Volpe, em alguns países, né, é levantada a questão que em alguns países o Estado assume a tutela de crianças em situação de risco quando entende que os pais não têm condições de garantir àquela criança um ambiente favorável ao desenvolvimento pleno. No Brasil, né, os conselhos tutelares deveriam ter essa tarefa. Por quanto tempo o Estado, na visão do senhor, deveria insistir na ressocialização, como o senhor estava falando, do jovem, num caso de uma família com dependência química ou com criminalidade, envolvida na criminalidade, uhum. E quando é o momento em que a intervenção do Estado é necessária para retirar a criança em risco ou o adolescente e tentar colocá-lo em outra família?
Há uma previsão legal da perda do pátrio poder no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Há uma série de circunstâncias que autorizam um juiz a retirar, né, o adolescente ou a criança de uma família, se ela está sendo vítima de abuso, maus tratos, exposta à prática de atos infracionais, a abuso de drogas. Então, tem um conjunto de condições, né, que permitem ao Estado, né, afastar aquela criança, ou no caso, aquele adolescente, do convívio familiar para proteger os seus direitos. Agora, o que ele não pode é afastar e prender esse adolescente em função da vulnerabilidade da família dele, porque ele deve ser punido pelo seu delito e não pelas condições sociais da sua família. Então, o que nós temos em alguns estados brasileiros é uma estrutura de atendimento socioeducativo que ajuda, então, a encontrar ou uma família substituta, ou então o encaminhamento desse adolescente a uma república de adolescentes e jovens, que normalmente é mantida, né, pelo poder público, pelo município. Né? Há diversas configurações quando se tem um caso de adolescentes que não podem retornar para sua família em função de que retornar para a família significa continuar no contexto do delito. Então, eu acho que à medida que nós formos consolidando o Sistema Nacional Socioeducativo, nós vamos ter melhor desenhado esse tipo de programas, esse tipo de políticas, né? Hoje, infelizmente, elas ainda são pontuais, né? Poucas cidades estruturaram uma equipe permanente com concurso público de profissionais que se dedicam a estudar esse tema, que conhecem o comportamento dos adolescentes, que sabem como tocar um adolescente para que ele descubra as suas habilidades, as suas capacidades e consiga sonhar com outras coisas que não seja, né, com uma arma e um assalto para ele ganhar, que é sempre um pouco essa fantasia do adolescente, que ele vai fazer o crime perfeito que vai resolver o problema da vida dele. Então, à medida que você trabalha com ele, para ele ter consciência de que isso não existe, né, que é melhor você pensar a sociedade naquilo que ela tem de bom, de positivo, e encontrar o seu espaço na sociedade, do que ficar com esse sonho de que você vai ser o cara que vai conseguir resolver todos os seus problemas num golpe só. Então, que você precisa mesmo fazer as coisas, né, com o seu tempo. Então, esse aconselhamento, esse apoio, esse contexto, esse entorno educativo é que tem feito com que milhares de adolescentes deixaram de praticar atos infracionais. Então, é aqui que a gente tem que beber, né, dessas experiências para desenvolver as políticas públicas.
Agora, doutor Mário Volpi, para finalizar, assim, recentemente pesquisas foram feitas por meios de comunicação indicando que a ampla maioria da população que respondeu, pelo levantamento pelo menos, se manifestou favorável à redução da maioridade penal, e o Congresso eleito também dá essa impressão de que o assunto vai voltar à discussão com uma posição mais favorável. É necessária essa mudança de mentalidade na sociedade?
Eu acho que a sociedade tem que entender o que ela quer, porque se ela quer simplesmente punir, né, então nós vamos para o caminho de agravamento de penas. Mas se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que não, a simples punição não resolve o problema. Então, a nossa questão é que as pessoas, né, os profissionais, os políticos, os juristas que estão apresentando essa proposta de redução da idade penal, estão apresentando essa proposta como solução. Então as pessoas dizem, ah, isso é a solução? Então eu sou a favor. Nós estamos diante de uma situação muito delicada. O país vai dar um passo atrás se reduzir a idade penal. Vai ser muito grave. Não é uma simples mudança de lei. Se trata da entrada de adolescentes de 16 e 17 anos num sistema penal que todos nós conhecemos. É o quarto maior sistema penal do mundo. O Brasil é o quarto país do mundo em termos de pessoas presas no sistema penitenciário, com baixo índice de ressocialização. Então, nós estamos queimando, né, uma fase da vida de muitos jovens e adolescentes brasileiros quando nós temos a oportunidade de recuperá-los por meio das medidas socioeducativas. Esse é o desafio para o país.
Ok, obrigada.
Muito obrigado.
Este foi o Ponto de Vista sobre Maioridade Penal e eu conversei com Mário Volpi, coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes no Brasil, do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Você pode acompanhar a série de programas do Ponto de Vista pela internet, na página câmara.leg.br/ponto de vista. Eu sou Fabiana Mello e até a próxima.
Você acompanhou o Ponto de Vista, uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Apresentação Fabiana Mello. Direção Jeff Vanisca. Produção Irã Albuquerque. Coordenação Vânia Alves.